E aí, pessoal? Aqui é o Eric Schegerstedt.
Aqui é o Messias Andressen.
E eu sou o Denis Salcedo.
E nós somos o
M.
D.
É isso aí, pessoal, aqui com vocês, viu? É o MD de novo, trazendo mais um pagando de críticos pra falar se é proibido criticar. A gente teve muito problema já com esse tipo de coisa no site, vocês talvez sejam os que tenham xingado a gente ou qualquer coisa do gênero, porque falar mal, aparentemente, de coisas que as pessoas gostam incomoda muito elas. E, principalmente, quando você fala em criticar, e a gente não fala de crítica profissional, é simplesmente argumentar contra algo, parece que existe um certo estardalhaço que acontece na internet quando a gente fala disso.
Principalmente do público que a gente tá falando, né? Esse público, a blogosfera manganimística, né? Que o pessoal chama. Talvez pelo público e tal, eu percebo, comparado aos outros públicos, que esse pessoal que a gente está falando é um pessoal que aceita muito menos crítica, né? E a gente gostaria de comentar sobre isso. Questão de o que a gente avaliaria numa crítica, se vale a pena criticar algo, se às vezes a gente pega pesado demais, se o público ele tem que aceitar mais esse tipo de coisa. Tudo isso a gente vai relatar um pouco nesse cast.
O que acontece, a pergunta principal, é por que a gente não pode mais criticar, ou argumentar, ou mesmo que seja dar uma opinião contrária à do gosto de uma maioria, ou mesmo de uma minoria. O maior problema, na real, é que toda vez que você fala, em teoria, mal de alguma coisa, você é atacado. E não existe forma nenhuma de você falar mal de algo e todo mundo te adorar por isso. Porque sempre vai ter alguém que gosta daquilo. Por pior que você possa achar, alguém gosta de Glaucus.
Sim, uma coisa que tem que saber, diferenciar, né, Lucas? A questão de gosto e crítica, certo? O que a gente tenta fazer, por exemplo, aqui no site, por exemplo, a gente tenta criticar. Lógico que tem um pouco de gosto embutido, porque é impossível se separar 100% uma coisa da outra. Mas a gente tenta ao máximo fazer isso. Então, muita gente também vê aquele negócio que a gente sempre fala, por exemplo, gosto é bom. Eu gosto disso, então o negócio é bom. A gente tenta separar isso e tenta ver alguns aspectos mais, você pode chamar assim, técnicos, para poder avaliar uma coisa. E por ter essa confusão um pouco, gosto quer dizer que é bom, eu gosto, então é bom, cria essa confusão com a crítica, porque as pessoas, a partir do momento que acham que o que elas gostam é bom, elas não aceitam uma crítica que, apesar de bem fundada, e acaba indo contra a visão dela, ou seja, fala que aquilo que ela gosta é ruim, acaba criando uma confusão, principalmente aqui no Brasil.
A questão é realmente é que não necessariamente essa pessoa tem que aceitar o que a outra tá falando ou não, sabe? O que a gente faz aqui no site é dar a nossa opinião, sabe? Não quer dizer que ela seja mais válida que a sua, entendeu? Não é quer dizer que a nossa opinião seja, por exemplo, a superior, opinião certa ou superior, sabe? Se você não concorda, vem argumentar com a gente. Se você concorda, mas mesmo assim continua gostando, a gente não tem problema nenhum com isso. O problema é você não aceitar esse tipo de crítica, sabe? Eu vejo muita gente, principalmente eu que já participei muito de fórum, nego criticando, por exemplo, Fairy Tail, e o cara fala assim: ah, quero ver você fazer melhor que o Hiro Mashima, tá ligado? Porra, pelo menos eu sou um cara que, eu acho que acredito em todo mundo que lê mangás, a gente tá buscando pelo melhor, sabe? Se alguma coisa tá te incomodando e comparado com todos os conteúdos de mangás, existem coisas melhores. Tipo, a gente dá a nossa opinião, a questão não é realmente simplesmente falar mal ou querer escrotizar ou querer zoar a obra, mas tentar fazer com que a sua voz busque melhorar o conteúdo daquilo que tá te incomodando.
É uma coisa que eu tava comentando antes, quando a gente tava montando o post, que é a questão do... A pessoa, às vezes, ela não tem mais nada além de estar certo. Eu vi um vídeo de um cara discutindo sobre essa questão das pessoas que negam a opinião de outras fervorosamente.
Link no post.
Na verdade, não é só um vídeo específico, é um cara... Ele é um gamer... Eu não vejo nenhum dos vídeos de game que eu acho um saco, mas ele é filósofo e tal, e tava comentando sobre esse assunto. E é legal porque, como ele faz parte da mídia de entretenimento, ele tem um público alto, ele tem uma bagagem sobre essa questão das pessoas criticando ele, que é a questão de, às vezes a pessoa ela não tem mais nada pelo qual defender, ou mudar, ou fazer na vida dela. No caso de um adolescente, isso é bem comum, não por ele ser uma pessoa ou coisa do gênero, mas ele é adolescente, ele ainda não trabalha, ele só estuda. Ou seja, na vida dele, o único direito que ele tem, a única coisa na qual ele pode fazer é estar certo. Se ele não tiver certo sobre a qualidade de, por exemplo, Sweet Precure, ele não tem mais nada. Em teoria, ele cria de que aquilo que ele gosta é o que ele tem para defender. É a única coisa, em teoria, que ele tem realmente para defender. Óbvio que tem família, mas quando você é novo, você não pensa muito nisso. E esse tipo de coisa acontece muito. O cara que ele tá na internet, às vezes, o cara que a gente falou já no Pagando de Cristo sobre internautas, geralmente o cara que foge pra internet, queria uma outra vida na internet, se ele não tiver certo sobre algo, isso é um grande problema pra ele.
É porque, às vezes, aquilo que ele, principalmente na sociedade, tá ligado? Aquilo que você gosta acaba refletindo quem você é. Então, por exemplo, o que eu falo de Street Breaker. Se o cara gosta de Street Breaker, aquilo se torna ele. Então, como é que, por exemplo, fica na cabeça da pessoa... Como é que uma coisa que eu gosto, que eu acho bom, não é tão boa assim? Quer dizer que eu não gosto, que eu gosto de algo que não é tão bom assim? Quer dizer que eu gosto de algo ruim? Então quer dizer que tem algo errado comigo? Então ela prefere passar toda essa parte da negação, essa parte de uma reflexão maior, e simplesmente fazer uma negação geral. Não, você tá errado, você é bobo, idiota e feio, e eu gosto e vai se ferrar.
Por parte, cai no efeito do Deus Ex Machina também. As pessoas, elas retiram, isso acontece com o Afegão Médio, ele retira todo o conceito de senso crítico, de visão crítica dele, pra simplesmente aproveitar as coisas. A partir do momento que você fala que aquilo que ele gostou tá errado, ele, através desse Deus Ex... Não, eu não vou pensar. Eu não vou discutir esse assunto. Eu não vou mudar a minha ideia. Porque eu gosto disso e eu tô certo. E não tem por que eu ter senso crítico pra isso. Porque a partir do ponto que eu tiver isso, eu vou desgostar de algo. E pra mim, desgostar é perder. E eu não posso perder, eu só posso ganhar.
É sem contar também que quando a gente fala na questão de idade, a gente percebe que o adolescente, ele é muito mais fervoroso no que ele gosta, assim, sabe? Ele gosta realmente de acompanhar um exemplo clássico. São essas meninas adolescentes que... ficam se cortando por causa dos seus ídolos, sabe? É esse tipo de coisa. Quando a pessoa ficar mais velha, você percebe que, por mais que a pessoa ela aceite as críticas quanto àquilo que ela tá acompanhando, e ela busca sempre, normalmente, algo melhor, você percebe que, por mais que ela goste de algo criticado, ela já não se importa tanto, sabe? A crítica pra ela já não tem aquele valor, por exemplo, de uma provocação. É simplesmente... algo que ela aceita, às vezes concorda, às vezes discorda, mas continua acompanhando aquilo. Não é por causa que o mangá que você está vendo, o anime que você está vendo é criticado, que você tem que deixar de ver aquilo. Mas eu acho que fazer esse julgamento e tal, eu diria quantificar a sua experiência comparando a toda o multimídia, todos os animes, mangás, séries e tudo que você vê, é algo realmente interessante, sabe?
Uhum. Isso me deixa um pouco triste, assim, me deixa um pouco triste porque eu percebo que as pessoas estão perdendo a capacidade de raciocinar, estão perdendo a capacidade de interpretar um texto, de interpretar uma opinião.
Você que, Corvo, que viu meio que esse padrão na questão dos jovens, você acha que pelo menos pode ser por causa da questão da própria formação dele como pessoa? De que, tipo, ele tá se formando como pessoa, ele quer meio que direcionar aquilo, tomar aquilo por rédeas e talvez receber uma crítica possa atrapalhar isso e talvez seja isso que ele tema?
Eu já acho isso meio contrário, sabe? Eu acho que você julgar uma pessoa socialmente ou pessoalmente, ela não muda o que ela consome. Me incomoda muito o que a gente já fez. É uma coisa que a gente já fez. Você julgar moralmente a pessoa por ela gostar de uma obra que a gente considera ruim, sabe? Eu acho isso totalmente errado. Conheço muita gente que gostam de obras que foram criticadas no MD e são ótimas pessoas, sabe? Puta, super, super cabeça, assim, tal. A questão de idade e tal, pra mim ela não é tão clara, assim. Ela é muito mais, assim, na questão da vida da pessoa. A gente... Eu não participei, mas vocês debateram no podcast sobre os internautas, o Pagando de Crítico, e eu percebo que muitas vezes, quando a pessoa ela só tem aquilo, como você comentou anteriormente, quando ela se limita, por exemplo, a entrar num fórum e ficar debatendo sempre sobre aquilo, quando alguém critica algo que ela se considera fã, aí ela se incomoda. Agora, quando a pessoa ela tem, eu diria, uma liberdade maior pra consumir, sabe? Porque eu vejo muita gente, pelo menos nessa blogosfera não, mas principalmente em fóruns, que a pessoa é fanática por uma coisa e ela não aceita a outra, não aceita ver a outra coisa tão boa quanto, porque ela simplesmente é fã da outra, entendeu? Eu vejo muito esse conflito, principalmente desse negócio de Narutardi, Optardi, Blitztardi, sabe? A pessoa não querer ver o outro mangá, não querer ver o outro anime que seja tão bom quanto, por causa dessa questão desse conflito, sabe, que é criado, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda muito. Não dá pra julgar realmente a pessoa pelas obras que ela vê e tudo mais, mas sobre a questão de comentar sobre a idade, eu acho muito mais esse esquema de é proibido criticar, é válido as pessoas que só se fixam naquilo, sabe? Na obra que elas são fãs e não tem a liberdade, não querem ter a liberdade de uma coisa mais abrangente, pelo menos.
É que eu acho que principalmente na internet, né, eles acabam criando uma identidade. Então, como você falou, por exemplo, fã de Naruto. Não, porque eu sou fã de Naruto, então eu só posso gostar de Naruto. É muito que a gente viu no evento de anime, né, Lucas? Muita gente, ela quer passar aquele, pô, eu faço parte de tal grupo, eu gosto disso, entendeu? E a partir do momento que ela se vê, vê uma negação àquela obra, ela vê uma negação a si mesma. Então, por isso que muitas pessoas acabam se fechando. É engraçado, por exemplo, você ver, citando de novo o evento de anime, você tem muita pessoa que, tipo, não critica. Não critica, mas tirando isso de lado, por exemplo, elas também ficam num espaço muito fechado. Isso que o Corey falou, por exemplo, elas não tentam ver outras obras, é muita verdade. Teve um evento que eu conversei com algumas pessoas, é incrível como o hall de obras que ela tem é muito limitado. Conversando com uma menina, ela simplesmente falou, eu não vejo muita coisa, eu não saio muito daquilo que eu gosto. Eu simplesmente pego aquilo que eu gosto, geralmente era uma obra ruim que ela tinha falado, e eu fico revendo, eu revejo. E revejo.
E veja bem, quando a gente fala que a pessoa ela só está vendo aquilo, a gente não está criticando isso. O problema é quando a pessoa gosta muito desse conteúdo de mangá e anime e ele se limita a ver todo o universo que você tem dentro daquilo por causa que ela gosta muito de uma coisa, sabe? Eu tenho certeza que um cara que lê Naruto, One Piece, essas obras mais conhecidas, vão gostar pra caramba, por exemplo, de ler um mangá, um seinen, mas de porrada, assim, sabe? Eu tenho certeza que eles vão gostar mais disso, mas por ela ser muito fã daquilo, ela às vezes se limita muito, sabe? Ela não quer ver, sabe?
Sim, mas em contraponto a isso, o Tomás, que ele tá, geralmente tá um pouco mais ligado no esse negócio de anime, vê mais notícias, tal coisa que eu e o Crave, você acha que existam pessoas que seguem uma linha contrária a isso? Que buscam tá discutindo, que não tem problema, por exemplo, em mudar de opinião, que buscam saber sobre outros assuntos? Você vê um pouco disso? Você consegue ver isso, pelo menos?
É muito pouco, né, Lucas? Você vê, por exemplo, principalmente na... você pode falar mais da blogosfera, porque o pessoal que faz isso, geralmente eles querem, se posso falar assim, eles querem aparecer, mas não no sentido ruim, eles querem aparecer, eles querem expressar a sua opinião, entendeu? E dessa maneira, por exemplo, muito do que a gente faz aqui, a gente procura mais obras, querendo ou não, pessoal, tipo, sem querer puxar um pouco o saco, tipo, a gente tem um pouco, sei lá, tipo, de procurar as coisas, os nossos leitores também, tipo, quem tá ouvindo, lógico, tá ligado? Tenta procurar isso, mas é mais um nicho, a gente percebe isso. Por exemplo, o cara falou do fórum, é difícil perceber pessoas discutindo sobre obras menos desconhecidas o que poderia ler. Por exemplo, o pessoal limizou muito, por exemplo, lançou a review de Densho no Topo, tá ligado? Pô, que mangá é esse, Tomás? Que é isso? Você sempre aparece com os mangás aleatórios. O Lucas fez até uma vinheta, né, Lucas?
Mas é isso aí!
Mas você é o limite, né, cara? Também.
eu li Sagubashi no Kashino no Hano, li 38 volumes, né?
Em dois dias.
É!
Não, então, por exemplo, eu tenho muita história de procurar coisas novas, mas a gente vê, na internet não tem muito isso. Eles querem jogar no seguro, sabe? Senão aquele negócio, meu amigo que também gosta daquilo que eu gosto, recomendou esse, que é muito parecido. Eles não querem sair da zona de conforto deles, entendeu? Então eles sempre ficam no mais do mesmo. Isso não é bom. Como é que você pode crescer, por exemplo... A gente aqui no MD, tipo, se vocês pegaram os primeiros casts da gente, teve até uma pessoa comentou isso. Falaram, como vocês cresceram, evoluíram bastante em relação à crítica, em relação à fala. Porque a gente tá sempre expandindo, sempre vendo coisas diferentes, discutindo, mas as pessoas sempre foram mais do mesmo, acabam se restringindo cada vez mais.
Se bem que isso é mentira, né, Tomás? Porque no meu caso, eu continuo gaguejando pra caralho, eu continuo falando coisa nada a ver, é a edição que arruma, né?
E eu também, o Lucas, ele tá de prova, tá ligado? É mais no cast que eu falo isso, né, Lucas?
É no cast, na verdade. Não é mais no cast, é no cast, tá ligado? Caga completamente quando inicia. Na verdade, até explicar pra vocês, a gente não melhorou em nada, a gente continuou a aposta. Só que a edição melhorou muito, então melhorou assim, parece.
A gente tinha uma merda, pessoal. Vocês estão ouvindo a gente.
Eu não faço a mínima ideia.
Pra quem escutou a Season Review, as 4 semanas, cara, todas as gravações foram um lixo, Nenhuma piada funcionava. Só que aqui a gente tem a gravação das risadas, então tudo fica engraçado.
Ele tá falando da gente, acho que tipo, acho que o pessoal deve estar pensando, pô, então quer dizer que vocês são os fodões e o resto é uma merda? Eu acho que não é bem assim, né, Lucas?
Não, a gente vai comentar disso um pouco depois, inclusive, mais a fundo, mas a própria questão de criticar, de falar mal, e não crítica profissional, tá? Não confunda o que a gente tá falando, que a gente vai estar repetindo muito essa palavra. A gente não tá falando de crítica profissional, nós não somos críticos profissionais, nem pretendemos ser ou coisa do gênero. A gente tá falando de criticar, de realmente expor uma opinião contrária, né? Expor detalhes e julgar determinados assuntos, não em si, na questão profissional. A gente já errou muito ao falar sobre isso e ao agir, ao criticar, ao argumentar sobre determinadas coisas. A gente tá tentando tomar uma postura diferente quanto a isso, e nossa palavra também não é verdade, absoluta.
É uma coisa que eu gostaria de falar, é que normalmente as pessoas levam a crítica muito a sério, sabe? Quando alguém, por exemplo, fala assim, mas Naruto é um lixo, porra, o cara pode até tá brincando, sabe? Mas eu tenho certeza que se ele dizer isso num lugar onde as pessoas gostam muito de Naruto, o cara vai levar tipo um show de replies xingando o cara até a morte, ou fazendo um post gigante argumentando por que Naruto é bom para as pessoas que gostam de discutir bastante. É, eu concordo que abrir discussão é interessante, sabe? Mas, por exemplo, quando a gente fala que um anime é uma merda, eu sei, todo mundo aqui sabe, não tem essa questão de faça melhor, todo mundo aqui sabe o trabalho que o pessoal teve desenhando, o trabalho que a pessoa teve fazendo a trilha sonora, sabe? A gente tá consumindo isso, quantificar é apenas uma brincadeira, sabe? As pessoas têm que levar menos a sério a crítica e tipo, medir aquilo que elas gostam pelo que elas gostam e não pelos que os outros falam sobre aquilo, né?
Vai sair meio arrogante que eu vou falar agora, mas eu tenho uma experiência como profissional, como desenhista, e eu sei na pele o quão difícil é produzir um desenho, o quão difícil é produzir um quadrinho, fazer um character design. E eu acho engraçado isso, porque tem pessoas que estão levando meu trabalho mais a sério do que eu, entendeu? Eu acho isso muito, muito impressionante, tá ligado? Tipo, meu, por que você tá defendendo tanto o cara pelo fato dele ser artista? Eu também sou, em teoria, e eu não levo isso tão a sério. E aposto que o próprio cara que fez a obra não leva isso tão a sério. Porque é certeza que ele recebe muita crítica todo dia. O Hiro Mashima deve receber muita crítica pro Fairy Tail todo dia, sabe? Mas ele tá continuando fazendo, certo? Significa que ele consegue passar por cima disso. E você não vê ele fazendo piada com quem critica ele dentro do mangá. Quer dizer, eu não sei porque não leio. Mas ele não fica fazendo isso. E ele não fica... Eu não vejo o pessoal falando de entrevistas raivosas do cara. É, então, tipo,
até
ele
porque
leva
ele tá limpando o cu com dinheiro, né?
também ajuda um pouco, né? Quando você compra uma nova BMW, tudo fica mais bonito.
Mas você acha que quando você fala, você faz uma crítica, o cara acha que você está interferindo na carreira dele, por isso que ele fica com esse sentimento?
Olha, eu acho assim, se a pessoa tem esse tipo de pensamento, ela está me dando uma importância muito maior do que a devida.
Mas eu queria comentar realmente, voltar ao tópico que eu queria iniciar antes, da visão que as pessoas acabam criando na crítica. Porque quando você gosta muito de alguma coisa, o cara fala mal, você não gosta daquilo, você passa a criar uma visão da crítica. Isso aconteceu boa parte por causa da crítica profissional, em maior parte por causa da crítica cinematográfica. As pessoas meio que pegam pesado com a crítica, falando que eles são uns bostas, que eles são um saco, que eles não podem fazer isso, que eles não sabem aproveitar um filme e coisa do gênero. Sendo que na verdade não é bem assim. Eles, na verdade, eles gostam e respeitam muito mais o cinema do que a maioria das pessoas, por exemplo. Eles respeitam muito mais aquilo que eles devem criticar, porque não se esqueçam que aquilo também é a profissão deles, por exemplo, de críticos profissionais. Só que se criou uma visão geral de que crítico é um cara filha da puta, entendeu? É um cara que não gosta de nada, que vai falar mal de tudo e que é de mal com a vida. E a gente sabe que não é assim. Nós não somos críticos profissionais, mas dá pra entender que não é assim. Agora, eu queria saber de vocês, o que vocês acham dessa questão da visão que as pessoas têm, assim, da crítica.
Acho que primeiro vem muito da palavra, né? Crítica tem uma conotação meio ruim, se a gente for ver, né? Você vê, criticar, quando você fala, pô, uma pessoa tá me criticando, não sei o quê. Você fala, nossa, mas tipo, por que ela falou mal de você?
Tanto é que quando uma crítica, ela tem um fundamento, a pessoa nem fala, ah, ele criticou aquilo, não. Foi uma crítica construtiva aquilo, né? Tem um outro termo pra denotar. Por exemplo, a crítica que, pelo menos, eu acho que grande parte das pessoas fazem, que visa melhorar aquilo que ela está consumindo, né? No caso, por exemplo, anime, mangá ou cinema.
Sim, e isso é uma questão muito importante. A crítica, ela não existe simplesmente para um cara ficar do outro lado do seu headset ou do outro lado do mundo, falando mal daquilo que você gosta. Não é isso. A crítica, ela meio que vem para tentar criar uma base para realmente construir algo melhor, porque... Se o cara não definir que, olha só, isso aqui, o personagem aqui, o cara, ele tá atuando mal. Se ele não definir que a má atuação é algo danoso pra obra, pro filme, por exemplo, ninguém nunca vai reclamar daquilo e o cinema nunca vai evoluir em questão de atuação. Então, ela serve pra criar meio que uma base e meio que construir um padrão, um conceito, assim, pra realmente melhorar as coisas. O crítico, você nunca vê textos do cara ofendendo o diretor. Mesmo o Ebo, que o pessoal detesta, tá ligado? E que bate nas pessoas que criticam ele, que é um cara, é o caso do cara que não aceita a crítica. O Ebo é o máximo. Ele chama os caras pra um ringue de boxe, né? O que é o mais incrível. Mas é, eles nunca falam, você nunca vê um crítico puto com o negócio, xingando e mantendo pau, tá ligado? E não é assim. E outra coisa, as pessoas têm uma visão da crítica que nem eles falaram da palavra mesmo, de que a crítica negativa, né? Aí tem a crítica construtiva, né? De que crítica vira tudo aquilo que o cara fala com argumento sobre algo. Aqui a gente, por exemplo, nós não somos críticos profissionais. A gente tá dando nossa opinião, que pode vir a ser contrária, né? A gente tá dando a nossa visão de algo que não é uma visão de profissional, porque não existe, por exemplo, fundamental na crítica profissional de quadrinhos. E a gente tá dando uma opinião contrária e o cara já vê, ah, ele se acha crítico, ele é crítico, e sei lá o quê. E aí o cara já cria a visão de que qualquer cara que chega e fala lá, o desenho, as linhas de fundo, contrastando, deu argumento, é crítico. É crítico esse cara aí.
E muitas vezes o nosso podcast tem a conotação de uma conversa de bar, né, cara? O cara puxar ali, pô, eu não gosto disso, pra vocês parece normal, né, numa conversa aleatória com um amigo de vocês. Agora, porque a gente tá sendo um pouco mais específico, indo mais um pouco a fundo na obra, parece que a gente é evil, né, e tá criticando simplesmente pra deixar quem gosta da obra mal, né. E muitas vezes eu devo dizer que a gente fez isso. A gente criticou algo que a galera gosta, por exemplo. O pessoal, o cast de Suken Rock, muita gente gosta da arte, a gente deu nossos pontos, a gente deu nossos argumentos. Agora, quando, muitas vezes, o que eu não concordo, quando o cara ia lá e falava nos comentários, pô, cara, eu ainda gosto da arte do cara, é interessante pra quem é iniciante e tal, e daí o cara, alguém do grupo respondia, pô, cara, ou fala assim, a arte do cara é uma merda, tá ligado? Pô, eu acho que muita gente, a gente não respeitou direito o autor e tal. A gente pode criticar, mas a gente tem que ser um pouco mais suave e tal, e não desrespeitar a obra do cara.
Tem que ter
um
limite também, né, Crave? Pra acabar fugindo da conotação ruim que tem em crítica, né? Porque se a gente for por esse lado também, a gente tá incentivando que as pessoas pensem desse jeito, você não concorda? Porque se a gente continuar, por exemplo, tem que respeitar também. Tanto, até, pessoal, teve um post lá atrás do Stupra, falando que do pessoal que vai sair do site, a gente vai fazer um cast de desculpas. E isso tá inserido também, porque tipo, a gente sabe que fez cagada também, não é aquele negócio, nós somos fodões tal.
A gente errou bastante nesse conceito, eu inclusive, porque eu sou bem agressivo, e errei bastante nessa parte. De tá falando mal, e isso acontece um pouco no âmbito amador, de falar mal, primeiro porque às vezes a gente leva a sério uma coisa que não deveria ser levada a sério. Nós não somos profissionais, a gente não ganha dinheiro com isso, e às vezes chegar e dizer, tipo, e discutir ferrenhamente, e defender seu ponto como se você estivesse falando e fosse de cima de um pedestal, porque tem muito cara no âmbito amador que fala como se viesse de cima de um pedestal, que sabe mais, que conhece mais, que eu sou fodão e sei lá o que, tipo, você não pode, sendo que na verdade não é assim, ele não é profissional, a opinião dele não é máxima, ou seja, a crítica também erra.
Sim, e crítica cada um tem a sua, né, Lucas? Isso é importante falar. Cada um, por exemplo, a gente fazer análise, um exemplo bem claro, por exemplo, aconteceu isso bastante no grupo que, por exemplo, discutia, não, mas como você gosta disso, daí o pessoal ficava horas e horas discutindo a mesma coisa, sendo que não ia ter uma convergência, o pessoal não ia se entender. E o que marcou muito foi uma conversa que eu tive com o Lucas sobre Real. Tipo, a gente faz muito tempo que a gente gravou cast de Real, mas muito tempo depois eu e o Lucas voltou a discutir. Eu e o Lucas a gente tem uma visão diferente de Real. Eu mostrei o meu ponto, eu dei os meus argumentos. O Lucas deu o ponto dele, os argumentos dele. E ficou nisso, cada um tem a crítica dele. Nenhum tem uma mais válida. Não é aquele negócio também, porque o MD falou, é assim, se a gente às vezes nem concorda um do outro, porque pessoas são diferentes, pessoas que têm, às vezes, pontos de vista diferentes. Lógico, a gente como um grupo tem que ter uma certa base. Porque senão vai virar festa da mãe Joana, entendeu?
É que às vezes eu acho que muitas vezes as pessoas que veem a crítica têm uma impressão de realmente uma disputa, sabe? Aqueles que gostam e aqueles que não gostam têm que lutar pra decidir quem é o vencedor e se aquilo é bom ou não. Pô, isso não é verdade. A crítica minha é totalmente diferente a do outro cara que gosta da parada ou não, sabe? Por exemplo, vão no Rotten Tomatoes, que talvez seja o Metacritic, que talvez seja o site que aglomera as críticas e faz uma média baseada nisso. Você tem um cara que é um crítico profissional e um outro cara que é crítico profissional, que eles têm visões totalmente diferentes sobre um determinado filme, uma determinada música. É, anime não existe, né? Mas é muita questão de realmente opinião, sabe? É, você pode discordar do cara, mas em nenhum momento isso é uma disputa. O cara falar mal não vai tornar aquilo que você gosta algo ruim.
Sim, o pessoal tem muito essa questão da visão absoluta de algo, né? O que eu falo é absoluto, o que ele fala é absoluto, e os dois não podem coexistir. Por exemplo, nessa discussão que eu tive com o Tomás, óbvio que a opinião dele e os argumentos dele agregam alguma coisa à minha opinião. Agregam um pouco quando eu for rever Real. E eu vou absorver um pouco daquilo. Eu não mudei minha opinião. Ainda acho consideravelmente fraco, Real, mas óbvio que a opinião do Tomás, mesmo sendo diferente da minha, mesmo não mudando a minha opinião, ela agregou algo pra mim. E as pessoas esquecem disso, de que, às vezes, o cara, quando ele vai dar a opinião dele, ele vai te dar um ponto de vista e te dar, ele tá te oferecendo. O cara que produz conteúdo, o cara que escreve, o cara que filma, o cara que produz música ou qualquer coisa, ele tá querendo passar algum conteúdo pra você. Né? Não dá pra ser também aquela coisa egoísta, não, eu faço isso pra mim. Não, a gente tá aqui pra gente falando, fazendo esse cast, eu quero passar alguma coisa pra você. Pô, você pode gostar de Naruto e eu não gostar, e será que você, na minha questão, no meu ponto de vista, você consegue achar alguma coisa que você possa usar, que você possa ter de bom, assim? Pô, vamos lá, ver um pouco do que eu gosto e tal. As pessoas, elas têm uma visão tão fechada da crítica que o Kraft falou muito bem, de disputa, de guerra. Não é assim, não é uma disputa. O ambiente ideal seria onde tudo se converte, as pessoas conseguem coexistir, conversar, uma crítica à outra, e crítica não é negativa, como tem a crítica construtiva, né? Tem a crítica positiva, a crítica que vai te ajudar, que tá falando. Porque não é falar mal, eu posso criticar falando bem, né? Falar, putz, a Fender Telecaster tem um som instalado maravilhoso, que tá aquele swingado de funk bacana. Pô, eu tô falando só bem, entendeu? Não deixa de ser triste.
Mesmo porque a função do crítico é essa.
A função do crítico, na verdade, Cezinha, eu sempre digo isso. Não é fazer você concordar ou você discordar do que você... A função do crítico é fazer você pensar na argumentação. Uhum. E aí você pensa, e aí depois você pensando, você raciocinando em cima daquela argumentação, você vai chegar à conclusão. Mas assim, você parou para pensar na argumentação. Quando você parou para fazer isso, o meu trabalho já tá feito.
Mas essa questão que eu comentei do ambiente é legal porque o Crive tem uma visão muito interessante sobre um ambiente do mundo dos mangás em comparação com outro ambiente do mesmo mundo dos quadrinhos, que é o dos HQs, né, Crive?
Sim, sim. A relação é muito mais fixada. A diferença dos públicos, pra mim, é gritante. Mas parte disso, eu acho que é principalmente pela idade dos públicos, sabe? O público que lê HQ desde a época da década de 70, que é mais ou menos ali onde chegou a Editora Abril com as obras da Marvel e tal, o cara que lê dali, o cara que se alfabetizou lendo HQs americanas e tal, o cara hoje, ele vai escutar, por exemplo, um MDM, que é um podcast muito mais agressivo do que o nosso na questão de crítica, e o cara vai, tipo, rir daquilo que os caras estão falando, mesmo que eles estejam criticando algo que ele goste, entendeu? Porque o cara é mais velho, pelo menos. Agora, o público de mangá e de anime, isso é algo que principalmente veio da década de 90, né? O aparecimento de animes aqui no Brasil, ele é recente e tal. Não tão recente, assim, da década de 90. Mas o público não teve esse grande amadurecimento. Por mais que hoje você tenha um acesso gigante a animes e mangás, a fansubs, a Crunchyroll, Scanlators e tal. Mas o público hoje, ele tá amadurecendo aos poucos. Mas ainda você percebe que é difícil. Difícil não, é muito mais complicado você ver um grupo, por exemplo, como nós que somos um podcast, que faça críticas ao anime e mangá e que tenha uma puta visualização, pô. A gente tem uma visualização razoável, mas não é absurdo comparado, por exemplo, ao MDM, que é um podcast que também critica com um público que eu acredito que seja menor, porque eu acredito que as pessoas que leem HQ sejam num contexto da população, um grupo menor do que o grupo que lê anime, né, lê animes e mangás, mas eles aceitam muito mais as críticas, e por isso que as pessoas que produzem conteúdo baseado nessa parte de HQs, eles crescem muito mais na internet do que os grupos que criticam baseados na parte de animes e mangás. Né?
Acho muito interessante o que você falou, Craig, do público, e porque, por exemplo, sites de HQ, por não ter mais visualização ou não que anime e mangá. Eu acho que, por exemplo, é muito mais fácil você ver alguém que gosta de HQ procurar alguma crítica sobre determinado comic. Por quê? É aquele negócio que o Lucas falou. Crítica, ela faz o quê? Ela te agrega.
Isso, com certeza. Agrega tudo. Agrega o seu carro, agrega o seu camarote, agrega a sua bebida, agrega a tudo.
Ela agrega algo, você querendo ou não, mesmo que você não concorde, você aprende algo com aquilo. A pessoa tá criticando, ela tem base em alguma coisa, até algum fundamento. Enquanto eu vejo mais o povo do anime e mangá, eles não procuram mais isso. É mais questão de puro entretenimento. Que negócio do gosto. Não é daquele.
É porque uma coisa que eu vejo é que existe. De novo, entrando na parte dos otakus e tal, existe. Pra HQ, não existe a tribo que lê HQ, mas existe a tribo dos otakus. Existe até o tipo de vestimenta dos caras, ou os eventos que eles vão, eles
chamam preto.
Up, né?
Eles tomam um up, eles botam 20 agasalhos pretos, ficam debaixo do sol torrando, né, Lucas?
Eles escutam só metal, né? Porque tipo, a grande parte do pacote você tem que escutar metal e usar uma roupa preta de uma
banda. Ou ele é agressivo de J-pop, K-pop, né, cara?
Sim, sim. Você não pode escutar, por exemplo, Mambo. Mambo, Mambo, salsa, the cha-cha, the limbo, the foxtrot, and even the tango. With ladies and girlies, with mommies and babies, and DJs can play this, cause it's on their playlist. And on my journey through all of these dances, I found a lot of hot sex romances. But Mambo seek me, and Mambo freak me, then she released me, and this is how we go. Você só pode escutar metal ou K-pop, música de anime.
Mas eu acho que a gente comentou muito da questão da idade anteriormente. E existe muito essa fundamentação do público. O público de HQ é primariamente mais velho. Ele é mais velho, ele é adulto. Ele é adulto, no geral. Ele tem cerca de 30, 40 anos, o público médio de HQ, tá ligado?
E tem uma coisa que eu queria falar, que eu queria guardar isso pra um podcast midi. É que, por exemplo, querendo ou não, você pode falar isso, mas eu acho. A mídia mangá, ela tem muito mais a ver, por exemplo, o seinen tem muito mais a ver com os adultos. Acho que é muito mais atrativo para os adultos você pegar um seinen do que talvez um HQ, porque você vê muito adulto lendo, por exemplo, história de quadrinhos de heróis. Isso assemelha muito, querendo ou não, só posso dizer assim ou não, se o Lucas também me xingar, com shounens. Mas isso fica para outro podcast de mídia, porque apesar desse contrassenso aparente, se eu posso dizer assim, o povo que gosta de HQ é um povo mais adulto.
Sim, eu vejo isso porque, claramente, pra mim, o pessoal que vê mangá acaba sendo um pouco mais jovem, o pessoal da internet acaba sendo mais favorável ao anime e ao mangá. E isso cai na questão de idade que a gente falou, porque como eles têm essa visão mais geral assim, da crítica, e o Craig fez um ótimo contraponto com o pessoal das HQs, quando você fala da visão que é do pessoal que lê comic, por exemplo, eu gosto de heróis, geralmente, eu gosto bastante de heróis um pouco mais, eu diria, Bs. Eu gosto do Iron Fist, eu gosto do Pantera Negra, por exemplo. O Iron Fist ele é muito zoado por ser um herói B, por sempre apanhar pra dar poder pros outros, tá ligado? Isso nunca foi um problema pra mim, eu continuo gostando dele, e ótimo, tá ligado? E essa questão do que a gente fala dos grupos acabarem se definindo muito, acaba caindo na questão do você precisa se assemelhar àquilo. E aí quando você assemelha a um grupo que gosta de determinada coisa, você, por influência desse grupo, acaba sendo obrigado a ir contra a crítica àquilo. Eu sou do grupo dos otaku. Se alguém falar mal da Hatsune Miku, eu sou obrigado a defender aquilo que eu faço do grupo dos otaku. Entendeu? Eu fedo. Acaba caindo um pouco de que a questão do grupo, ele realmente define um pouco a visão da crítica. Por exemplo, o público além, o público que tem os nossos pais, 50, 60 anos, e que gostam de cinema, não costumam gostar de crítica também. Porque eles são da época que a crítica do cinema estava engatinhando e começando, e que ela foi altamente agredida. Ela foi totalmente massacrada na época, né, quando ela começou de fato a existir. E aí as pessoas dessa época lembram disso e passam a desgostar disso. Então parte da questão de defender parte muito também do grupo social daquela pessoa.
Fazendo um paralelo novamente com a questão do público que vê anime e lê mangá e o público das HQs, você percebe que quando você fala na questão das HQs, pode ver qual a leitura obrigatória. A leitura obrigatória é o Watchmen, é Sandman, que são realmente masterpieces, né, nessa questão. Agora, quando a gente fala de mangá, qual é a leitura obrigatória? É Naruto, é o One Piece, que existem obras realmente que são muito boas, mas você nunca vê, por exemplo, um público de anime e mangá falar do masterpiece foda japonês, por exemplo, um Devilman, um Fênix do Osamu Tezuka, sabe? É sempre algo que tá na moda. Muitas vezes eles não buscam extrair o máximo os clássicos daquela cultura, né? Eles ficam só no que existe hoje em dia e parece que não retoma aquele lance da tribo, né? Eles parecem que gostar só do que faz sucesso hoje, e o que é mais fácil também de procurar, porque tem mais scans, tem mais gente traduzindo, mas porque eles querem discutir sobre aquilo. Eu já participei de muito fórum e eu participava normalmente da board que era sobre mangás. Eu não ia direto, por exemplo, na board do Naruto ou na board do Bleach. Eu ia na board que ficava os mangás, que era algo mais variado. Só que sempre caía em cima, novamente, dos Bleach, Naruto, One Piece, sabe? Do top 3 da Shonen Jump. E nunca se falava de mangás diferentes. E quando alguém tentava falar, essa pessoa não tinha uma visualização boa, ou as pessoas ignoravam aquilo, sabe? Esse paralelo diferente que eu faço. Pô, as HQs que o pessoal fala que são fantásticas, são realmente fantásticas. E todo mundo que lê HQ gosta de ler aquilo e gostaria também de ler aquilo. Agora, sobre mangás, o pessoal se contenta com aquilo que tem bastante visualização, né? Eu diria.
Eu vejo uma coisa a frase da Cristina Eiko do Quadrinhos A2, que é ótima. Eles estão acostumados tanto com coisa ruim, qualquer coisa pra eles é boa, entendeu? Então, foda-se o resto. Qualquer coisa pra eles tá valendo. Mas eu acho que existe um ponto muito importante também a ser discutido, que é a questão da influência da mídia em como a pessoa vai ver determinada crítica. Quando a gente fala de HQ, o Graf citou bem o Watchmen e o Sandman, quando o pessoal da mídia, sei lá, de uma Globo, de uma rede TV ou de rádio, vai falar de quadrinhos de HQs, de super-heróis, eles vão lembrar dessas grandes HQs, porque elas são famosas, são muito reconhecidas e coisas do gênero. Mas quando a mídia lembra dos mangás, eles tratam aquilo, eles lembram do Naruto, eles lembram da coisa infantil, e eles acabam falando somente daquele nicho, somente daquela coisa, acabam focando naquilo, acabam popularizando aquilo, como a gente falou, a publicação dos mangás. Geralmente eles acabam trazendo coisas do mesmo estilo, do mesmo gênero. A gente vai comentar mais disso futuramente num cast sobre mídia, mas eu vejo muito disso, da questão de que a mídia acaba influenciando as pessoas, e a gente vê isso da questão do bloguística e animística, que tem muita gente que gosta de Naruto, muita gente que gosta de Fairy Tail, muitos fãs da parada fazendo conteúdo, o que eu acho que é um problema em certo nível, o fã querer produzir conteúdo.
Ou acaba se limitando, né?
Sim, ele próprio se limita, e acaba que ele tenta trazer uma visão de, na verdade, de só aumentar o próprio ego dele da obra. De ficar falando como cada coisa daquilo ali é foda e de não tentar trazer algo novo. Ele não tá criando conteúdo. Em teoria, ele cria um conteúdo vazio, né? É isso que acontece. E acontece muito na questão da crítica, de que as pessoas acabam vendo a mídia. Por exemplo, a mídia das HQs tem um pessoal fazendo um conteúdo de qualidade, um conteúdo focado, um conteúdo que consegue ser como o MDM. Consegue ser zoeiro e divertido. E ao mesmo tempo ser também válido, né? Tem uma opinião válida dentro daquela zoeira, enquanto no público de mangás você acaba tendo uma formação de um público que vê de forma ruim a crítica negativa.
Acho que é bem importante o que você falou, Lucas, principalmente da blogosfera, assim, querendo, tipo, não vou citar nomes, mas o que eu já vi por aí, porque às vezes a gente tá nós comentando, querendo ou não, tipo, a gente tenta expor, pô, gostei desse capítulo, desse episódio por isso, por exemplo, do Lucas, o último de One Piece que ele escreveu, eu gostei. Por exemplo, é One Piece. A gente gosta de One Piece. Mas é por isso que a gente vai sempre botar no pedestal, né? O Lucas falou, pô, o Oda vacilou. Poderia ter feito esse capítulo na metade das páginas, né? Mas o que a gente percebe... O que a gente percebe muito é... Que eu fico até meio bravo com isso. Por exemplo, vou procurar, pô... Como nós comentamos, pô, o que será que eu tô falando desse capítulo e tal? Será que tem alguma coisa que eu não peguei? E eu vejo muita gente, o que eles fazem? Eles não criticam. Mas não é questão de criticar, é muito negócio do conteúdo. Eles não agregam nenhum conteúdo. Eles simplesmente, às vezes, narram. Eles narram o que aconteceu no capítulo, narram o que aconteceu no episódio. Então falta muito dessa base. É, querendo ou não, tipo, esse nosso nicho de anime e mangá é um povo muito sem, como você pode falar, sem cultura, sem muito conteúdo pra oferecer, muito em parte... Também por ficar limitado nesse espaço pequeno.
E a questão de ser limitado é limitado porque a pessoa se limita, sabe? Puta, tem muito scan fazendo mangá foda pra caralho, velho. Fazendo Yasumi Pumpum, fazendo Vinland Saga, que agora vai ser publicado no Brasil. É, e com a questão do público ele ser mais novo, pensando bem, ele já não é mais tão novo assim, né? O cara que assistiu Dragon Ball, ou assistiu Cavaleiro do Zodíaco na década de 90, hoje ele já deve ter o quê? Uns 25 anos, né? Alguém que assistiu, por exemplo, com 10... 20
anos. Hoje... 20. A gente tem 20
anos. A gente aqui tem 20 anos, em média. O Craven é o mais novo. O Stupra que tem uns 40, 45, por aí, né?
Ele fica mentindo a idade pra gente, velho.
What the fuck?
Ele não tem idade, não, certeza.
Porra, tem 23, tá, gente? Calma aí.
É, eu vou citar uma coisa muito importante agora, que a gente comentou muito da visão da crítica, do conteúdo, de como as pessoas veem, de como elas se opõem, e isso gera uma coisa que é o fator principal da gente estar comentando disso aqui. Na verdade não é o fator principal, é o que gera isso. As pessoas veem a crítica negativa como um insulto. As pessoas, quando veem a crítica negativa, não só elas devem defender por causa do grupo social delas, ou por causa da formação delas, ou porque elas têm um Deus Ex Machina implantado no cérebro, elas tomam aquilo um pouco além da conta. E aí o que é Naruto é ruim vira, você é um filho da puta do caralho, seu cuzão. Entendeu? Vira isso. E eu queria saber do Crive, o que você acha disso?
É, a questão de realmente as pessoas levarem muito a sério aquilo, é novamente a questão, eu acho que é da tribo, assim, de a pessoa, por ela ser muito, mas muito fã daquilo, por ela se limitar, por ela ser adolescente, não tem muita coisa que fazer quando você é adolescente, sabe? É, você não tem um trabalho, como o Lucas comentou no início do cast, e a pessoa fica o tempo todo procurando, caralho, Fairy Tail, adoro Fairy Tail, vou procurar um pouco sobre Fairy Tail, vou ver a fanart de Fairy Tail, vou ver o spin-off de Fairy Tail e tal, porra, falaram mal de Fairy Tail, puta, que filho da puta, tá ligado? É tipo isso, sabe? Por a pessoa se fixar muito naquilo, ela não aceita toda a crítica. Você percebe que as pessoas que leem mais obras, não só os shounens padrões, que não é errado você estar lendo shounens padrão. Porra, eu leio One Piece, eu acho foda pra caralho, eu gosto muito de One Piece. E eu leio, e eu tô lendo Toriko agora, puta, muito legal também. Eu li a Bleach e Naruto, eu dropei, né? Mas tudo bem.
mas
isso faz parte, a gente não vai... Deixar de ler aquilo. O problema é que você percebe que as pessoas que se abrangem mais na leitura e que buscam obras melhores são as pessoas que aceitam mais tranquilamente a crítica, né? E as pessoas que são fãs e se limitam apenas àquilo ficam putas com esse tipo de crítica, né?
Eu acho que o Tomás deve concordar que a partir do ponto que o cara realmente leva aquilo como insulto e parte pra um lado muito mais agressivo, aí não tem discussão de que ele tá errado.
Não, quando ele vai pra parte pro pessoal começa a gritar, você percebe primeiro, ele não tem um ponto. Ele não tem um ponto. Ele tá simplesmente... Eu creio muito nisso, assim. A pessoa, ela cria uma identidade, assim. A identidade da obra. Aquilo me representa, sabe? Então, quando você tá ferindo, aquilo tá ferindo a própria pessoa.
Eu curto muito mais quando o cara fala assim, eu entendo o que vocês estão falando, ou eu entendo e não concordo, mas continuo gostando. Você não, sim, tem problema nenhum de gostar de Fairy Tail, cara. O problema é você achar que, por você gostar de Fairy Tail, quem não gosta é inválido. Esse é o problema, entendeu?
E às vezes é fechar os olhos, por exemplo, a gente vai e faz uma crítica, e às vezes tá muito na cara, assim, desculpa pessoalmente, tipo, às vezes tá cara que você acaba percebendo. Tem pessoa que se recusa, é aquele negócio, fecha os olhos mesmo. Ela não quer ver, porque se fere aquilo que ela gosta, fere ela mesma. Então eu vejo muito desse lado. Mas o que eu quero, pro outro lado, inverter um pouco. Vocês acham que é ruim não criticar? E eu começo falando, depois eu passo pra vocês, desse que não é ruim criticar. Uma coisa que o Gutinho falou pra gente. O Gutinho, ex-membro do grupo, tá indo pro grupo do Trilhos, falou assim, gente, eu tô começando a criticar demais. Se eu começar a criticar coisas que nem vocês, eu vou deixar de gostar de muita obra que eu adoro.
É novamente a regra dos 15 anos, né, cara? É aquela questão de realmente você ter uma visão diferente hoje impede que você goste de uma coisa que você gostou há muito tempo atrás, que nos aspectos que você avalia, hoje não seja tão bom pro seu padrão, né? Mas aí eu já retomo um outro ponto que eu acho válido, você ter uma visão diferente, uma visão mais crítica. Porque, por exemplo, se eu tivesse 12 anos hoje, ou 13, 14 anos, até mais ou menos ali, eu leria o Yasumi Pum Pum e acharia uma bosta. Porque eu não tive uma bagagem de mangás que me levaram até o Yasumi Pum Pum. Eu ficava limitado ali, o que tinha, aquela leitura rápida de shonen, que também não tá errada. Mas quando você tem um padrão diferente, de uma crítica mais concisa, sabe? Você é mais sério no que você tá avaliando, eu acho que abre um novo leque de obras que são mais de difícil entendimento e que você vai gostar mais do que você gostaria quando a sua crítica era... Você era criança, não avaliava tanto isso, sabe? Eu vou dar um exemplo. Eu, há 4 anos atrás, eu assisti 2001 Odisseia no Espaço com o meu pai. 4 anos depois, hoje, na época, 4 anos atrás, eu devia ter o quê? Hoje eu tenho 18, devia ter 14 anos. Hoje, com 18, eu assisti de novo. E agora eu peguei todas as metáforas e tal, não tudo, porque o filme é realmente difícil de entender. Pô, tem um bebê no espaço, gigante, porra é. Mas hoje eu peguei as metáforas, vi o salto temporal ali de, sei lá, quantos milhões de anos, 2000 anos e tal. E ali você pega as metáforas por você ser mais adulto e ter uma base crítica mais interessante pra gostar mais das obras que cobram mais o telespectador, né? E eu acho interessante. Por exemplo, o Gutinho, ele disse que quando a gente critica, quando a gente critica muito, você vai passar de desgostar das obras que você gostava antes. Eu concordo. Realmente, isso provavelmente vai acontecer. A menos que você não fira a regra dos 15 anos, é porque Digimon é foda. Todo mundo sabe que Digimon é foda. E Digimon não é intocável. Você não pode assistir Digimon novamente, como os otários aqui do grupo fizeram, mas eu vou prosseguir aqui falando do Gutinho. Hoje, o Gutinho, provavelmente ele vai ler obras seinen e vai gostar muito mais, sabe? Tem um lado, mas também tem um outro, eu entendo.
Mas tem outro lado também, por exemplo, eu tô comprando, o Crave comprou, o Lucas vai reler também, Dragon Ball.
Muito bom, cara. Puta que pariu.
É melhor do que eu pensava.
Sim, a gente tinha uma questão melhorou, que a gente via quando era criança, mas era muito negócio, nossa, é bobinho, é legalzinho e tal. Hoje a gente vê, Dragon Ball, do clássico, é pura comédia. Você percebe tudo, como ele faz, como tudo se monta, como tudo se ajeita.
A gente comentou de Space Dandy, negócio de quebra na quarta barreira, de telespectador falando com o leitor, de uma coisa absurda acontecendo, e vem o narrador e começa a gaguejar e começa a falar uma coisa absurda. Tudo isso você tem em Dragon Ball. O mangá é extremamente inteligente em quebrar a quarta barreira, em usar putas técnicas de quadrinho. Tudo. O mangá é muito bom e o mangá é feito pra criança. Não é por causa que o público dela ser infantil que ela vai te tratar como um idiota, sabe? Por exemplo, tem muitas obras que você leu quando era criança e hoje você vai perceber tudo aquilo que tava por trás, né? O caso mais conhecido é Sakura Card Captors, né? Que tem pedófilo, professor pegando aluna, o cara que é gay, a stalker, sabe? Pô, quando eu era criança eu não via isso, mas se eu lesse hoje, provavelmente eu veria, entendeu?
Acaba que parte do processo de desenvolvimento é que você precisa passar de desgostar de algumas coisas pra passar a gostar de outras. Isso não tem jeito. Porque, por exemplo, como é que o cara vai ler um mangá, por exemplo, o que acontece muito com o pessoal de mangás, eu sempre bato nessa tecla, porque eu gosto muito de arte, de desenho, que as pessoas elas não ligam pra desenho. A maior parte das pessoas chega e fala assim, ah, eu não me importo muito se é bem desenhado, eu me importo com o enredo, sabe? Eu acho um erro, né, principalmente por ser uma mídia que se baseia em metade desenho e metade texto, mas o cara, ele não defende, ele não gosta de arte. Se o cara não passar entre coelhinhos voadores, criticar a arte, se não passar a tentar entender, ah, isso aqui é uma falha na movimentação continuada, você vê que a sequência de quadros não funciona, pô, e a forma do personagem, se o cara não passar a criticar isso, ele nunca vai entender um capítulo de Vagabond que tem 3 balões, tá ligado? Um capítulo de 30 páginas que tem 3 balões. Ele nunca vai entender Harzak, que eu comentei no ranking mensal de HQs, que não tem balão nenhum. Ah, é enredo, legal. E aí, quando o cara só desenha e não escreve? Pô, e aí? Se você não tivesse passado a criticar esse assunto, você nunca poderia entender ele depois. Isso nunca seria possível. É o que acontece com muita gente que não gosta de Gon. Muita gente não gosta de Gon. Por que não gosta de Gon? Às vezes é porque não entende a arte. Porque nunca pensou em criticar isso. Entendeu? E isso acontece muito. Você vai passar a desgotar de algumas coisas? Vai. Certeza. Isso é ruim? É como eu comentei antes. Pô, passar a desgotar de algo é uma perda? Não é, eu não acho que é. Sabe por quê? Porque quando eu vejo uma sequência que nem eu ficar leia de Devil May, quando eu vejo um enredo foda que nem eu tô vendo em Vinland Saga, quando eu vejo isso, cara, aquela emoção que antes seria boa, vira uma coisa esplendorosa, tá ligado? Aqueles momentos mágicos que você tem em Pum Pum, puta, aqueles que explodem a sua cabeça. Que você passa a ver aquele momento de Devil May, quando você vê o personagem e você fica, caralho, meu Deus, que coisa incrível, Gonagênio! A gente nunca teria tido, vamos convenhamos, a gente nunca teria tido essa emoção que a gente teve com Devil May se a gente não tivesse passado, em teoria, a falar mal de outras coisas. A ver, o que o Carmen falou de Dragon Ball é perfeito. A qualidade, ela não saiu dali. A qualidade da obra sempre vai estar lá. E eu acho que ela é imitável, a qualidade da obra. Mas aí, quando você vê e não entende, ela continua sendo ruim. E aí a gente revê e revê que ela é boa, assim. E vê a qualidade daquela obra, entendeu? E mais pra frente a gente vê e aquilo melhora. E você vai sacando cada vez mais e vai entendendo cada vez mais, entendeu? A crítica, a parte disso, é tentar achar cada vez mais pra poder trazer depois.
Cara, a gente
coisas
analisa
ainda melhores.
Que a gente é apaixonado pelo aquilo que a gente tá analisando, sabe? A gente sempre busca o melhor, realmente. A gente realmente busca o melhor, por isso a gente critica, sabe? A gente, se a gente tá criticando um Battle Shonen ou um Seinen, é porque a gente gostaria que aquilo fosse melhor do que é. Nenhum momento a gente tá criticando pra insultar. A gente já fez isso, realmente. Mas nenhum momento a gente tá tentando insultar o autor da obra. A gente tá tentando fazer com que... É claro que ele não vai escutar a gente, mas a gente gostaria que fosse melhor, sabe? Puta, eu gostaria que essa obra melhorasse muito, sabe? Puta, eu vou citar um caso meu. Todo mundo teve a obra que te introduziu nesse universo de anime e mangá. Todo mundo, a maioria Naruto, a maioria Dragon Ball e tal. No meu caso foi diferente, no meu caso foi Bleach. Puta, eu gostaria muito que Bleach fosse legal. É a mesma questão do Wind Eleven no PES. Eu joguei o Wind Eleven a minha vida inteira, mas hoje ele tá tão ruim que não dá mais pra jogar, entendeu?
Chupa, Lucas.
Que não dá. Não dá mais pra jogar o Wind Eleven.
Eu ainda,
cara,
gosto de hoje jogar. Admito
não
que
dá,
FIFA é melhor.
Não dá.
Hoje
eu
FIFA, cara, FIFA ele tá
melhor,
muito
mas
melhor.
Mas
eu tenho certeza que se ano que vem a Konami lançar o Wind Eleven melhor, eu vou dar uma chance muito mais do Wind Eleven pro FIFA, porque eu sou apaixonado pelo Wind Eleven. Eu tenho uma lembrança muito grande da minha infância jogando o Wind Eleven e do cara falando gol, 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 Ronaldo. Do que a mesma lembrança.
Ronaldinho.
A mesma lembrança
goleiro.
Que eu tenho, puta lembrança boa da saga da Soul Society. Deu 13 anos de idade, achando a saga Soul Society Bleach, achando muito foda, sabe? E eu me perdi totalmente do que eu falei, mas foi engraçado.
porque as pessoas estão num grau de bundamolismo tão grande que elas se ofendem com muita facilidade.
Eu acho que realmente a gente comentou nesse tópico se é ou não bom criticar. É bom fazer isso? Então acho que a resposta é sim. É bom. Lembrando, a gente tá falando aqui e a gente, a partir de agora, já há algum tempo, na verdade, a gente tá tomando um ponto diferente porque a gente quer, não é questão de deixar de criticar, é tornar o nosso conteúdo aqui que a gente passa pra vocês mais acessível, porque a gente quer poder estar passando cada vez mais e cada vez melhor, para o maior número de pessoas possível, um bom conteúdo, né, que seja acessível. A gente quer que as pessoas passem a criticar. Não tem como eu criticar de forma específica algo, porque se o cara que nunca criticou vê, ele nunca vai entender. Não adianta a gente fazer isso. É, a gente está mudando isso e a gente afirma, eu acho. Sim, é bom criticar. É bom ver e procurar defeitos e qualidades, mas não... É, não é bom você ler algo com o objetivo de é ruim. Por exemplo, pô, esse cara deu 10, não deve ser tão bom. Vou ler e vou achar algum defeito, tá ligado? Tipo, o cara vai chegar e falar, Clube da Luta não deve ser tão bom. Vou criticar, tá ligado?
Na questão do nosso grupo e tal, mal. Hoje a gente tenta mudar um pouco, porque realmente a gente tem que se adequar ao público a qual a gente tá falando, sabe? A gente comentou o cast inteiro sobre o público de anime e mangá, e aquela coisa... É, eu já não tô mais satisfeito em falar pro nosso restrito, muito restrito grupo que lê seinens e vem aqui ver recomendações ou ver recomendar pra gente. Não, eu quero falar pro cara que só lê Naruto e o cara leia Pum Pum e chegue aqui e comente, puta, achei Pum Pum foda pra caralho, me dá um tesão muito grande ver o cara falar, nossa, que podcast foda e tal, eu gostei pra caralho da obra que vocês recomendaram, achei muito boa, tudo que vocês falaram tava na obra e hoje eu tô mais aberto a isso, sabe, me dá um tesão muito grande ver público que a gente tá lidando, ter um pouco do ambiente, da nossa leitura junto a eles, né, que a gente considera muito boa, sabe? Isso, puta, eu acho foda. Não, por exemplo, o cara lá que comentou no cast da Clamp, desmascarando Clamp, o cara era fã da Clamp e ele aceitou de uma boa e deu os pontos dele e tal. É, eu não gosto daquele podcast, assim, mas o cara deu os pontos... Eu falei isso pra todo mundo, eu não gosto daquele podcast, mas o cara, porque eu não acho desmascarando, mas o cara deu todos os pontos e tal e tentou melhorar o podcast e aceitou a crítica e buscou informações da Clamp que podiam ser colocadas no podcast e tal. Porra, eu acho isso foda, sabe? Eu
ele acho também que... criticou, né, Krav? Que negócio,
sim,
né?
Sim, a gente com certeza. E ele tá certíssimo em criticar a gente. A gente tem muito que melhorar.
Eu tive um pouco dessa sensação no meu Páginas do Mês, o último que eu lancei, que eu mudei o formato pra tentar tornar ele mais acessível pro público, pra que eles entendessem melhor o que eu tô falando, que eu acabo falando de uma forma um pouco mais específica sobre desenho, e o que quis trazer um pouco mais pras pessoas, e de poder ver ali, quando eu falo de dois quadros, que eu falo da fusão do Amon e do Akira, de que uma imagem na verdade é o Amon e a outra é a Akira, de forma subjetiva, e de que ver cara que chega lá e fala, pô, cara, eu discordo, eu acho que na verdade ele tá seguindo por outro negócio e tal. Pô, cara, achei incrível, achei ótimo. Pensei, eu realmente tenho pra mim, de que o cara só falou isso, porque como eu melhorei aquilo ali, aquela minha transmissão de conteúdo, ele conseguiu ver da onde eu tirei aquela ideia, e aí não concordar com aquilo e dar outra opinião dele. E fiquei muito feliz de ver um cara discordando do que eu falei ali. Porque eu não gostava de uma coisa no Páginas do Mês, que era todo mundo aceitando fielmente.
É, então, podem criticar mesmo, a gente xingar, a gente falar que a gente é os merda, que a gente sabe falar porra nenhuma. Mas, gente, como a gente falou, pode me falar isso, mas falar alguma coisa relevante. Por exemplo, não gostei do podcast por causa disso. Não vem só xingar. É o que a gente veio falando desse podcast inteiro. E, querendo ou não, tipo, a gente deixa um espaço aberto, eu acho que principalmente agora, pra ter essa comunicação melhor com vocês. Pô, vocês não estão gostando disso, estão gostando daquilo. A gente também precisa ter um termômetro, né? O que tá sendo bom, o que não tá sendo bom. A gente tá falando tanto disso, por exemplo, o Lucas, ele mudou um pouco o formato. Eu fiz um texto de deixar no toco. Eu realmente queria saber se o pessoal achou, ficou bom ou ruim, que pessoalmente eu achei que o texto ficou grande. Não sei. Até perguntei pro pessoal se eles leram. Ninguém leu, lógico. É um monte de filha da puta.
É, não, ainda não deu tempo, cara. Você acabou de postar, porque você postou atrasado. Se você tivesse postado no dia certo, eu teria lido.
Culpa, eu não leio mesmo, se foda. Eu não leio nem meu comentando. Eu mando alguém escrever aqui. Depois de ver, cara. Wake Up Girls comentando 5 e 6 é Ghostwriter, velho. Sou eu não.
E você ficou putinho porque ninguém comentou. Eu também fiquei puto quando ninguém comentou no meu de Space Dandy. Eu fiquei puto quando eu lancei o comentando de Space Dandy. Não tinha nem dado um minuto. Um minuto de que tinha lançado o post. Já tinham dado, tipo, pouco, sei lá, 3 estrelas pro meu post. Nem tinha lido a porra.
Nossa, pouco o Devilman é
tipo taça, velho. Devilman devia ter 500 comentários, tá ligado? No mínimo. Porque, tipo, sinceramente, Noé, tipo, mas eu acho que não só é a melhor obra que a gente já gravou um cast, como foi o melhor podcast que a gente já gravou. Então, tipo, eu fiquei meio que ter pouco comentário naquele. Com o Naruto, aí, ó. Naruto que a gente falou mal,
um pouco,
né?
Injustamente, né? Porque, tipo, o podcast de Naruto nem, não é nenhuma review, né? É um lixo, né?
Não,
é real. É um lixo. Aquilo ali é um pé no peito do Kishimoto, né? Aquilo ali não é um podcast, né? Vou ser sincero.
Até a parte que é boa a gente falou mal, velho.
Não, porque aqui, eu acho interessante a gente falar do podcast do Naruto, porque ali é realmente quando a crítica toma esse estado de realmente ser algo negativo, sabe? Porque ali a gente critica e tal, tem coisa que a gente fala que eu ainda concordo até hoje e tal, mas ali é desrespeitar, sabe, o trabalho do cara, eu acho, sabe? A gente não tá avaliando a obra como um todo, se o personagem tal deveria ser mais desenvolvido, não. Ali a gente é realmente chamando de lixo, ali é realmente a gente insultando quem gosta daquilo, sabe? Puta, ali eu não gosto, sabe?
A gente vacilou, e eu acho que é importante, tá ligado? Nem sei porque a gente tá falando disso aqui, no Pagante Crítico, sobre é proibido criticar, mas enfim. Tipo, acho que é bom que a gente percebeu, né, refletiu, sobre isso, falou, meu, a gente tava errado. Acho que é importante, às vezes, pra qualquer
essa
um...
linguagem, né? A gente tá criticando a nossa crítica, viu? Tudo que faz.
Sim, não, eu acho que não só isso que a gente tá fazendo agora, de falar das nossas reviews e tal, é importante porque a gente tá... É importante isso muito. Criticar a própria crítica. É importante isso. A gente tá... A gente quer que vocês falem o que vocês acham, pô, não gostei. Vocês pegaram aqui, que nem o cara falou que, pô, vocês estavam fazendo muita piada com o Rhinossage, né?
Não, isso aí vai tomar no cu, velho, na moral. Isso aí vai tomar no cu, velho. Porque isso aí é cara que
a
tem retenção
Cry,
anal,
né?
E não consegue escutar o podcast direito, não consegue entender realmente uma brincadeira, cara. Isso. Aí eu já vou em outro ponto.
Nesse caso, o cara falou, a gente realmente falou, pô, será que a gente foi tão agressivo assim? Daí, eu escutei o cast, o Kravis escutou o cast, o Tim escutou o cast, o Lucas escutou o cast, o Piano, nosso amigo que tá aqui no Skype, tá sempre conversando com a gente, escutou o cast, e ninguém falou, nossa, se realmente foram agressivos. Foi uma coisa mais da cabeça dele, mas, tipo, a gente entendeu, mas a gente até no podcast seguinte, né, que a gente falou, meu, não era intenção, se alguém entendeu isso, desculpa.
Aí eu vou em outra coisa novamente, que eu acho que é um outro ponto interessante de ser abordado aqui, é que você, por exemplo, falar que tal mangá é um lixo ou tal anime é um lixo, às vezes nem tem a conotação de realmente você achar que ela é um lixo, às vezes pode ser uma brincadeira, sabe? Aquela questão, retomo, novamente as pessoas levando muito a sério, sabe? Quando eu usava muito fórum, eu odeio o mangá chamado Katekyo Hitman Reborn. Eu acho
que sabia que você ia falar.
De mangá.
Mas você gosta da opening?
Eu conhecia um cara. A opening é bacana e tal. Mas eu conheci um cara que gostava muito. Aliás, o nick dele é sobre Reborn. E eu sempre falava assim: puta, Reborn é um lixo. Reborn é uma merda. Eu falava brincando, cara. Eu nem cheguei a acompanhar a obra inteira. Dropei e tal. E eu falava que é um lixo. E é minha opinião. E é uma brincadeira. E o cara levava na boa, sabe? Isso eu achei interessante, mas eu tenho certeza que Katekyo Hitman Reborn não tem toda aquela repercussão e tal. Mas se fosse, por exemplo, no Naruto, num post sobre Naruto, a pessoa ia me xingar, porque ela não ia entender a brincadeira que é aquilo, sabe? Quando a gente fala de crítica e de realmente não desrespeitar o autor, a gente também não tá isento de brincar com aquilo, sabe? Quando a gente fala que o Togashi é preguiçoso e tal... Porra, o cara tem um puta roteiro, o melhor roteiro da Shonen Jump, o cara é um puta autor de mangá. Mas Qual o problema da gente falar que ele é preguiçoso ou que ele é vagabundo, sabe? Isso é só uma brincadeira. As pessoas têm que levar um pouco menos a sério, principalmente o nosso tipo de crítica, que ninguém aqui é profissional, sabe? Todo mundo aqui tá num ambiente meio que de conversa de bar, numa brincadeira, realmente.
Sim, é importante que o cara, que as pessoas saibam diferenciar uma crítica profissional do que é o nosso programa, que em partes é um programa de entretenimento. Que às vezes ele é pra ser divertido, é pra ser zoeiro, é pra ser engraçado, né? A gente tem que fazer, às vezes, deixar o clima numa boa. O nosso foco é tá falando de forma mais específica. É, a gente quer ter, tem esse papel de estar expondo nossas opiniões de forma argumentada, né? De estar criticando, mas a gente também tá aqui pra divertir. Então, às vezes, não entenda mais, que nem a gente falou com Glaucus. Glaucus a gente escrotizou, tá ligado? Mesmo, comparou com cocô. É que nem eu vou falar, ah, vamos gravar um podcast de Otoyo Megatari. Eu vou chamar de Otoyo Merda. E várias vezes. Mas não é, tipo, é zoeira. Você não vai entender.
Caralho, que é uma, o MDM é uma brincadeira, fez um podcast então, tipo, chamado Troféu Homem de Ferro de Piores Filmes do Ano, cara. E os caras levavam na boa, cara. Qual o problema? Qual o problema, sabe? Da gente chamar de Otoyo Merda, ou falar que Naruto é um lixo. É uma brincadeira, às vezes. É... Eu não acho isso desrespeito, sabe? Talvez aí, se a gente fizesse um post sério, grande, falando que Naruto é um lixo, como, por exemplo, o nosso post extremamente ofensivo de Naruto, que é um post que era pra ser sério, né? E daí a gente fica com aquele rage e tal, aí eu acho que é sacanagem. Agora, você fala uma brincadeira, as pessoas que são fãs daquilo têm que levar um pouco menos a sério, eu diria, né?
É, o problema é quando a própria pessoa que tá fazendo, no caso, por exemplo, a gente, leva a sério algo que não está sendo levado de forma séria. É, por exemplo, se eu for falar de Otoyo Merda e ficar zoando e fazer uma brincadeirinha e depois falar de forma séria, ponto, eu tive um momento em que eu zoei e depois eu falo de forma séria sem agredir a obra, bem, ok, beleza. Ou se eu faço um post que é só zoeira, que não se importa, por exemplo, em tá criticando, que é um podcast que é tipo Dragon Ball, que é um podcast de comédia. Eu não vou ouvir o Pauta Livre News e o Tosco Chanchada achando que eles são um podcast que vai ficar, tipo, falando de coisa séria. Não é, entendeu? Eles vão tá zoando, eles vão tá escrotizando e eu tenho que entender aquilo.
Eu acho que partindo pra um ponto, que eu quero falar um pouco da nossa blogosfera especializada, assim, tipo de anime e mangá. E eu sei que a gente vai fazer um podcast de desculpa e tal, mas... fazendo uma crítica, se vocês me permitirem, senhor, que eu acho que...
Sim, muito lhe permito, caro amigo Tomás.
Muito obrigado, senhor Price.
Por meios destas, pode fazer essa.
Uma coisa que eu quero falar da nossa blogosfera que me incomoda, é muita gente falou de Wake Up Girls, né, Craig? O pessoal, eles chegam e eles falam de uma obra tal, eles falam mal, eles falam, mas chegam no final, falam, não é tão ruim assim. Pode acompanhar. Eu acho que falta um pouco, principalmente no nosso meio, assim. E até o final. Qual o problema de você falar de... Eu acho tua obra ruim.
Eu não recomendo.
Eu acho que querendo fazer uma crítica construtiva pra todos, eu acho que seria muito melhor. Porque você vai entrar no site em que eles simplesmente não chegam a ponta nenhum, ficam em cima do muro. Sinceramente, eu não gostaria de entrar no site assim.
Então, você não pode... chegar e falar assim no final do seu podcast, ah, então se você for cego do olho, tiver um dedo meio torto, for negro e morar em Osasco, você pode...
Se tiver gonorreia...
É, se tiver gonorreia, crista de galo, mijapus,
Cheirar mangá...
E você cheirar mangá... A gente não pode tá aí, tá dizendo, não, mas você pode ler... E o cara chega no final do podcast, o que que ele vê? Porra, bicho, o cara veio, falou um monte de coisa, e no final ele fala que... Se eu for assim, eu posso ver? Mano, então, tipo, qual que é o defeito da obra? Se pra alguém ela é boa, pra qualquer um ela pode ser boa. Se pra qualquer um ela pode ser boa, logo ela é boa. Então, tipo, ela não é ruim. De que adiantou você falar mal dela? Não adianta. Você tem que chegar em algum lugar, entendeu? Mesmo que é necessário um pouco de coragem pra chegar e falar mal. Por exemplo, chegar e falar, olha, eu acho o feiteio ruim, tá ligado? Só que é necessário também... É, por parte não só da pessoa que fala, mas da pessoa que escuta, de ambos. Isso não é verdade absoluta. Em parte são programas de entretenimento. E também não é uma crítica profissional. Então não leve tão a sério.
É uma opinião assim como a sua. É isso.
Sim. É que nem cu, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é do René Descartes, né? É, eu sou
contra. Ah, você é curte agora.
Eu sou. Caralho, deixa eu falar a merda da frase do cara.
Momento do Babaca com Lucas Dantas.
Eu sou contra a sua opinião, mas defendo até a morte que você a tenha. Entendeu? Tipo, eu acho muito foda isso, porque sim, eu sou contra e eu desgosto do que você tá falando. Mas você tem que ter isso, porque se as pessoas não fossem diferentes, o mundo não girava, tá ligado? Se todo mundo gostasse do mesmo, torcesse pro mesmo time de futebol, não tinha futebol, tá ligado?
Que negócio, eu posso entender você, mas eu não concordo com você. E assim convivemos, e vivemos felizes nesse mundo de caos.
Na verdade, é aquela questão, eu gosto de entender você, mas eu prefiro que você discorde de mim. Acho que é mais interessante dessa forma, né? Porque as opiniões diferentes realmente que fazem esse meio ser tão interessante, eu diria.
Eu gosto de ouvir um podcast que um cara falou uma coisa que eu não gosto. Por exemplo, que eu discordo dele. O cara que chega e faz um podcast que nem... eu discordo da opinião que o Maurício Sadanha tem sobre o Crepúsculo. Assim como o Paulo Vilaça tem. Também tem um probleminha na forma como ele passou aquilo. Existiu uma discussão e tal. Mas não vou entrar nesse mérito. Eu discordo. Mas eu gostei de ouvir o Rapadura Cast onde ele falou isso. Porque foi muito legal pra mim ver um lado diferente... De um cara que, em teoria, é crítico profissional, apesar de não ser formado, que é um crítico, ele trabalha com isso, de falar, em teoria, bem, falar aspectos bons de Crepúsculo, eu adorei isso. Porque todo mundo ou mete o pau ou é fã idiota. Adorei ver a opinião dele, por ser contrária. Oh,
as pessoas perderam a capacidade de sentir alguma coisa em relação a um disco, em relação a um filme. As pessoas ficam sempre naquela posição de, pô cara, será que eu vou escrever isso? Porque se eu escrever isso, pode ser que fiquem chateados comigo. Eu não vou escrever isso porque senão eu não vou conseguir credenciamento para os potes. Você tá entendendo esse tipo de coisa?
E eu queria, eu realmente, eu não tenho mais muito o que falar nesse cast, eu queria saber agora as conclusões finais de vocês dois.
Ah, tô com preguiça, cara, mas...
Pode ser bicha.
Vamos. Ah, vai se fuder, seu pão no cu.
Isso é educação, é amizade, entrosamento, que coisa linda.
Isso que a gente faz.
Sabe
o que
eu acho mais legal, cara? Caralho, eu acho muito engraçado quando o Tomás ele fica sem graça, ele dá aquela risadinha de viado dele. você pode ver, cara, e quando, por exemplo, quando o Tomás ele precisa que alguém faça algo, só que ele não pode ser direto ao ponto. Por exemplo, a gente tem que gravar o cast e a gente tá conversando sobre jogo aqui, não tá gravando o cast. Ele fala assim, então, pessoal, a gente tem que gravar o cast. É desse jeito, velho, na moral.
Não.
É exatamente assim, cara.
Não é, mas...
Aí, ó, ele fez caralho, mano, ele fez de novo, velho.
Fala aí, Tomás. Tem que dar dica,
velho. Não, pra finalizar o cast, crítica então. É proibido criticar. Foi bem legal o nome, o Craft deu o nome. Mas eu acho que o que a gente quis falar, resumiu muito bem, que a gente acha muito válido criticar, acho que e faz bem criticar. Porque querendo ou não... Com a crítica você acaba desenvolvendo muito. Seja seu modo de pensar, seja argumentação. O Crive, quando ele voltou pro Timothy Deck, que ele falou, né, Lucas? Nossa, cara, eu agradeço muito o MD, porque eu fiquei com uma lábia muito melhor. Peguei muito mais mina, assim. Você viu, tem um lado positivo pra tudo. Criticar tem seu lado positivo. Tirando esse lado do Crive malandrão, pegador, tem lá também do conteúdo. Você agrega muito mais.
Isso com certeza agrega tudo, agrega a seu carro, agrega o seu camarote, agrega a sua bebida, agrega a tudo.
Tem o povo sim, do mangá que infelizmente eles ainda, falando lógico no modo geral, mas que a gente percebe por exemplo, muito em vídeo de anime, eles ainda são muito fechados. Mas como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode mudar? Bem, o MD pelo menos a gente tá tentando, desde que a gente tá assumindo esse novo formato, mudanças vêm aí, novos posts vão explicar tudo, e deve fazer algo mais aberto, fazendo com que o conteúdo ele seja mais acessível a todos, mas lógico, sem perder o conteúdo. E também não leve a mal, pessoal, que a gente falou da Blogosfera, que a gente vê isso como uma crítica construtiva, como a gente falou, porque a gente quer o melhor. A gente não quer que fique tudo estagnado do mesmo jeito, porque querendo ou não, o mundo ele não é estagnado. Ele tá sempre se movimentando, sempre vai pra frente. As coisas têm que melhorar. E muita parte dessa autocrítica é importante pra isso.
Não tem problema nenhum existir um podcast totalmente comédia, que com objetivo, não tem objetivo nenhum de estar criticando e tal. Ele só quer ser engraçado, por exemplo. Não existe problema nenhum. Eu não vou chegar e falar que o conteúdo dele é ruim, porque ele não tá levando a sério, porque ele não sabe falar, por exemplo, da arte ou da narrativa. Não, o objetivo dele é fazer comédia, e é isso que importa, tá ligado? É tipo Dragon Ball clássico. Então, Lorde da Justiça dos Campos, dê suas considerações finais.
Eu devo dizer que, novamente, retomo o que o Tomás disse, criticar faz parte, sabe? E criticar não é necessariamente você produzir uma crítica, escrever sobre isso, mas realmente é algo de você amadurecer quanto àquilo, você, seu gosto mudar, você apreciar obras diferentes, esse tipo de coisa, acho que ajuda muito. Eu acho que o público, que a gente criticou um pouco sobre anime e mangá, eles têm que se libertar mais, vão pro mundo, cara, vão pro mundo.
A gente só critica esse, nossa, acho que todo podcast que a gente fala mal de otaku, né, velho? Até que eu acho que um dia vai aparecer, não, na moral, um dia, tipo, vai eu e o Luca, a gente vai estar andando na liberdade, tá ligado? Vai aparecer um monte de otaku, vai olhar a gente, foi você que falou mal de Naruto, né? Você que falou mal dos otakus.
Ah, eu não me importo. Gente, do jeito que eles são, eu consigo carregar 20 na mão, tá ligado? Não.
A gente fala, não, vamos tentar ser mais consciente e tal, criticar menos, desrespeitar menos, mas não dá, né, velho?
Não,
cara, o mundo tem que ser assim, na real, né, velho? Esse politicamente correto acaba com o mundo. Mas deixa eu falar, vai, para de interromper aí, vai tomando rabo de vocês.
Ah, vai se ferrar.
Novamente, retomo. A questão de realmente o otaku ele se libertar mais, ler um pouco mais, buscar mais, não se limitar apenas ao que ele é fã, não tem problema nenhum ele ser fã, ele pode gostar daquilo, mas ele precisa, eu diria, se abrir mais um pouco pra esse universo que é muito grande dos animes e os mangás, sabe? A gente critica e tal, e a gente já foi desrespeitoso, mas a gente tentou mudar isso, e muitas vezes eu concordo muito com a crítica que a gente faz e tal, a gente busca sempre o melhor. Se a gente tá criticando aquilo é porque a gente acharia que podia ser melhor de uma forma, assim como você que é muito fã acharia que tá perfeito da forma que tá. Eu acho que foi muito legal fazer esse podcast. Ah, e só uma coisa, esse podcast pareceu um podcast com o Trilis, né? Porque a gente falou tanta crítica, tantos derivados da crítica, que basicamente o Trilis tava aqui. Se a gente começasse a falar de realismo e realismo, eu acho que
Lógico,
eu acho que o Tico podia entrar no podcast. Não, acho que o Tico podia entrar no podcast. Brincadeira, pessoal. A gente ama esse gordo safado aí.
Agora a gente vai pro novo quadro do Ultima Strike, que não é cópia de nenhum já existente, totalmente inovador.
Melhores e piores.
A gente destruiu o que era o melhores e piores. A gente acabou com ele, porque não dava mais certo, o formato era uma merda. Aí não dava mais pra fazer, vamos tirar e tal coisa. Mas a gente sabe que vocês gostam de ouvir as recomendações e gostam de saber o que a gente tá lendo, se a gente tá gostando ou não, assim como de acompanhar os comentários. Mas os comentários não dá pra falar de tudo que a gente tá lendo de novo. Até porque nem tudo que a gente lê gera um texto. Então a gente criou o novo quadro, totalmente inovador, como eu já disse, que é o Melhores e Piores, onde a gente fala nossas recomendações semanais, que podem ser qualquer coisa, tá? Não é só quadrinho, é qualquer coisa que a gente tenha visto.
É qualquer coisa mesmo.
Sim, coisa mesmo, tá ligado? De aplicativo a bar, tá ligado? Não importa. A gente vai comentar disso. E o que, que você viu de bom nessa semana, Tomás?
Cara, que eu quero falar de uma coisa, desabafar. Cara, como eu queria ter um VR, né? É isso que eu falo. Que merda. Você vai ser pobre, tem que pagar por próprio comida. Cara pra caralho todo dia. Mas, voltando
cara,
pra...
Cara, fala mais pra fora, velho. Você tá muito pra dentro. Fala com vontade.
É porque é que o pessoal tá dormindo.
Tá falando aqui, com o teu rim, velho. Não tá falando de...
Oi, cara. Oi. Eu vou tentar falar mais alto, velho.
Ainda não teve graça ainda, cara. Por favor.
Ah, vou se fuder, então. Ai, porra, melhores e piores.
O Tomás é realmente o Easy Nobre, né?
É o Easy Nobre no nosso podcast.
Vamos, recomendações da semana. Que merda que eu tô lendo. Vai entrar uma vinheta aí.
Vou avisar do Tomás.
Entrou a vinheta. A obra da vez é... Pera aí, eu tenho que confirmar o nome.
É tão bizarro.
Não, é tão bizarro, né, velho? É tão bizarro que o cara não consegue nem falar, velho.
Pronto, não, é que eu pensei que ia mudar a ordem. Se chama After School War Activities. É uma obra que tá acabando, acho que...
Gostei vai... desse inglês, do.
É, né?
Gostei desse eu sei sei aí, né? Sei aí, não. Sei caralho.
Sei aí, o negão lá, cara, das vozes.
Não, mano. Como é que eu conheço? CIA, velho. Ah. Caralho, eu falei sim. Tá, mas continue falando.
É o novo mangá, ou manhwa, enfim, como você queira chamar, do autor de Anara Sumanara. Ele tá acabando, acho que termina daqui a 2 semanas. E o que conta esse mangazinho maroto aí dele? É um mundo em que esses alunos da escola, do colégio, eles são obrigados a ir pra guerra. E mostra todo esse processo de adolescentes encarando essa nova realidade. Então, ele começa muito bem com os adolescentes. O engraçado dessa obra, não é engraçado, que é muito difícil, parece, principalmente a obra shonen, que eles não conseguem tratar de adolescente com guerra. Que eles sempre botam aquele herói forçado, que ele já entende toda a situação que está acerca deles. Mas o que o autor, o Wa Yu-Kong, que faz, ó, falei mais ou menos o nome dele, esse autor, ele faz tudo muito realista. Então ele vai aos poucos fazendo os adolescentes eles acreditarem naquilo. Então, por exemplo, enquanto eles estão no treinamento, que tá todo mundo, os amigos deles perto deles, é muito aquele ritmo de colégio. Mas quando eles percebem a realidade, as pessoas começam a morrer, as coisas começam a mudar. Tanto que até no mangá eles chegam até um ponto que eles voltam a relaxar. Então, ele consegue muito trabalhar essa realidade. Esse autor, acho que o Lucas, eu quero ler na nossa semana, sabe muito trabalhar esse humano, né? As pessoas, como ele trabalha muito bem os sentimentos delas. Ele, mais uma vez, ele trabalha só que uma gama maior de personagens, que são esses adolescentes indo para uma guerra, parece contar uma crítica brutal que ele faz em relação ao sistema educacional do país.
É a recomendação do Tomás, não tem mais nada pra falar além do VR.
Você não, uma coisa, eu tenho que falar, deixa eu falar, você falou Osasco. Me
pessoas
desculpa
que
é Osasco.
Não, não são alfabetizados, sei, Tomás.
Osasco. É uma merda. É uma merda. Odeio aquela porra de cidade.
Cara, eu vou ficar Osasco, né?
Você mora em Osasco, me desculpe, mas Osasco é uma merda. Pronto, desabafei.
Craig, que aí? Manda suas pérolas semanais.
Bom, eu podia mandar o Day Tripper e tal, mas eu não terminei de ler, então eu vou guardar um pouco pra talvez um outro Melhores e Piores. Uma HQ que foi publicada na Vertigo, mas foi feita por 2 brasileiros, mas eu vou deixar pra outra semana. Eu vou falar do mangá que comentou no podcast, foi um mangá extremamente mainstream, que era uma vergonha, eu nunca ter lido, que é Dragon Ball clássico, cara, mangá fantástico. Eu não quero voltar pra isso, né, pra vocês. Mas
não sei qual que é a história.
Cala a boca, mas deixa eu falar. Não. Se você fosse engraçado, eu deixaria, velho, se eu sou piada.
Jesus, não falo mais nada até o final do podcast.
O Dragon Ball clássico é interessante realmente, que é aquela obra que você, tendo uma releitura mais velho, você ainda se diverte muito com o modo que, como o Akira Toriyama consegue muito bem conduzir uma história de comédia, o timing é perfeito, os personagens são incrivelmente bons, cara, tem várias facetas e tal, é interessante o universo que ele cria, tudo é muito bom, você tem aquela noção de estar lendo uma aventura, sabe? De realmente tudo pode acontecer, de tudo é expandido, e de que é absurdo poder acontecer. E pra mim, o legal é realmente o Dragon Ball ter de o narrador falar com as pessoas brincarem muito. Mas que eu acho fantástico que o Pilaf, ele tá com aquela subordinada dele, eles estão procurando as esferas do dragão, e daí o Pilaf pergunta pra subordinada dele: onde é que você acha que tá a bola do dragão? Ela responde assim: deve estar debaixo da perna daquele cara ali que tem duas bolas. Daí o Pilaf fica olhando pra cara com ela assim, e ele fala assim: você já percebeu que esse mangá é feito pra adulto, não é, Dr. Slump? Então, por favor, menos piadas idiotas. Puta, cara, aquela terceira parede muito boa e tal. E eu acho o mangá realmente excelente, leitura ótima. Eu tô terminando, mas o mangá é extremamente interessante, do modo como ele se desenvolve, é inteligente, as piadas, e essa é a minha recomendação. Acho que muita gente já deve ter lido, mas eu sei que muita gente ainda não leu, só viu Dragon Ball Z em anime, e é ótimo o mangá, posso dizer.
Eu tenho algumas coisas pra falar dessa semana. De quadrinho, basicamente, eu li Vinland Saga feito um maluco, e literalmente eu li, tipo, num dia eu li o primeiro volume, no outro eu li 6 volumes seguidos, e agora eu já tô no final do 12º volume.
Feito maluco, porque ele tava no Ice Capital gritando que nem uma mocinha.
Tô achando, né, muito foda a Vinland Saga, muito bom. Se preparem aí pro podcast, que faremos um dia. E curti demais, assim, Vinland Saga, do que eu li. Achei muito bom. Eu dei um pouquinho, li um pouquinho mais também de 20th Century Boys. E gostei, basicamente, do que eu li, né, que foi que eu cheguei lá no final, 7º volume, 8º volume. De quadrinho foi isso, mais uma HQ que eu achei, que não sei, que chama Elric. Eu comprei algum tempo, mas só li essa semana, é do Michael Moorcock.
Não é da Arakawa, não?
Você tá confundindo, de alquimia,
meu
não.
Meu Deus, cara!
É do
Ele é em parceria do Ray Thomas e o Craig Russell. Ele é produzido pelo Michael Moorcock, mas ele é escrito, roteirizado e desenhado por esses dois. E eu achei, assim, sensacional, tem um conceito artístico incrível. Basicamente, ele fala de uma terra que, depois de muitas guerras, um conceito que vive pautada na questão de magia e coisas do gênero, é um mundo místico diferente. Ele entrou na nova era, né, que é dos novos imperadores, né, que são basicamente jovens que passaram a assumir o controle do lugar. E entre eles desponta o maior e mais poderoso, que é o Elric, né, que ele é o mago, em teoria, não o mais poderoso, mas o mais versado em magia, e possui a espada negra, que é basicamente a arma mais poderosa desse mundo. Só que é muito legal, porque ele trabalha um conceito diferente. Não é questão de guerra em si, é a busca do Elric chegando ao mundo dos sonhos, que ele busca ansiosamente chegar lá, mas trabalha tudo uma questão de guerra mesclada com a busca dele a esse lugar. É muito interessante, é um clássico. A edição que eu tenho é de 1982, pouquinho velha. Eu peguei no sebo aqui do lado de casa. E ele é muito bom. Os meus outros melhores e piores da semana são musicais. Eu gosto muito de música, como alguns de vocês devem saber. Também sou muito amador e tal. E eu ouvi muito essa semana um álbum que eu tinha deixado passar, que é o álbum Pala, do Friendly Fires. Eles são uma banda de indie rock e tal, mas eu levo mais como um eletrônico industrial misturado com um rockabilly clássico, assim. É muito legal. Eles têm uma levada muito contagiante, tipo, você consegue ouvir o álbum dos caras, tipo, várias vezes seguidas e tal, e, tipo, os beats que eles colocam no meio das músicas também é muito bacana. E não é um álbum novo, eu só tinha deixado passar, eu já tinha ouvido primeiro o álbum deles, Friendly Fire, né, de mesmo nome, e aí eu ouvi esse álbum, que é de 2011, que é o álbum Pala. Muito bom, eu curti. Pra você que curte uma parada um pouquinho mais diferente, um pouco mais eletrônico, mas que tem esse rockzinho, assim, tipo Strokes, The Killer mesclado, né? Um rock mais britânico. É bem legal de ouvir, tem um ritmo muito interessante, é na mesma pegada de bandas como Plasticness e Two Door Cinema Club, é a mesma pegada, e é muito bom. E a minha outra recomendação musical é de uma banda brasileira, que é o Vivendo do Ócio. Eles chegaram a ser meio popularizinhos no, quando eles começaram a carreira, né? Lá pra, tipo, 2008, né? Foi mais ou menos por aí. Eu já tenho baixado vários álbuns dos caras, todos os álbuns dele. Eu adoro o não só o primeiro álbum, que é o Teoria de Amor Moderno, assim como eu acho tipo, muito, muito bom o Nem Sempre Tão Normal, que, tipo, pra mim foi é o melhor álbum que eles lançaram, assim, o Nem Sempre Tão Normal. É muito bom, os caras são, tipo, puta banda de... É rock mesmo, sabe? Não tem essa definição, é indie, pro, as pessoas buscam muito, por exemplo, ah, o que é Strokes, o que é The Killers? Não, é rock, tá ligado? E eles são rock brazuca do bom, eles são baianos, né? É, então tem um pouco de sotaque, mas eles têm uma levada incrível. Pra quem, talvez vocês conheçam a música mais famosa deles, que foi do primeiro álbum, que é Fora Mônica, que é do caralho. E, só que eles estão lançando, eles lançaram um novo EP, né? Que é meio que um, pra quem não entende, meio que um meio álbum e tal, que é o Som, Luz e Terror. É um álbum, tipo, é muito bom, porque é legal de ver que tem banda brasileira boa aqui, que tá surgindo, que tá lançando coisa boa. Eu ainda vou ouvir o último álbum do Rancor, que eu não ouvi, talvez eu comente depois. Mas esse álbum, isso que eu ouvi, tipo, é bom pra caramba, porque eles evoluíram como músicos, eles estão tocando muito, estão mandando muito bem, tipo, eles estão com uma levada, tipo, um swingado, tipo, estão mesclando swingado funk, com uma pagada mais dark, tipo, Nick Cave, e, tipo, tá muito bacana, banda brasileira, vale muito a pena escutar aí o EP do Vivendo do Ócio, Som, Luzes e Terror. E é isso aí.
É isso aí?
É, terminou. É, né?
Porque...
É isso, né?
Ah, tá todo tristinho agora.
Tô falando.
Então, é isso, pessoal. Esse foi o nosso cast sobre É Proibido Criticar. É, critiquem a nossa crítica, a crítica. É, né?
É tipo Inception, tá ligado?
Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um podcast pseudo-cult da nossa parte agora, né? Porque e é isso aí, né? Um podcast totalmente... É, praticamente um triste.
A gente é quase hipster, velho.
Então é isso aí, esse foi o nosso podcast pseudo-cult.
É tipo Inception, mano.
Cada vez
a gente
mais.
Tá virando hipster.
Próximo podcast que a gente gravar, sim, podcast que os
cujos deu ateu. E é a filosofia ateu, dentro dos quadros das páginas místicas da mídia.
Então é isso, galera. Tchau.
Bom, galera, é isso aí. Avalie nosso formato novo aí de melhores e piores. E fiquem com o cast. Tchau.
Valeu, falou. Até mais.
Você não fez por merecer. E dessa vez, mais uma chance, seria um grande erro a cometer. Logo você que andava por aí, pelos lugares mais sórdidos dessa cidade imunda, e nem sequer me ligava pra dizer que só iria voltar na segunda. Ah. Escuta aqui, sua maluca. Cabelo até o uísque 20.
20 anos eu comprei só pra te satisfazer. Agora eu vejo, não importa o que eu faça, você nunca deu valor. Eu já estou de saco cheio dessa merda. O meu amor por ti já se esgotou.
Eu vou falar.
Dragon Ball é tão bom que até o cheiro da edição nacional é bom, velho.
Cara, eu tenho aquela edição vermelha definitiva.
Puta, essa deve cheirar clássico. Muito bem, velho. Nossa.
Já acabou o cheiro do meu armário, né, cara?
Não, mas pega um cheiro... mofozinho, assim, a página fica amarela, fica meio...
Ah,
pior ainda, velho.
Aí não. Não, ela tá pegando o cheiro das minhas outras HQs, tá ligado?
Ah, não, a HQ não cheira também, na moral. É porque o papel é de melhor isso? qualidade.
Como ele define isso?
Não, eu tenho HQ aqui, eu cheiro tudo que eu tenho aqui, eu cheiro, velho.
É um cachorro, velho. O cara fica, tipo, ele não, chega na banca.
Aliás,
ele não escolhe o quadrinho pela qualidade, ele fica cheirando a pergunta do dia.
Aliás, a minha edição que mais cheira bem é a minha edição 2 de Bakuman, cheira muito bem, cara, na moral.
Ele tem níveis, cara. Ele tá no nível.
Eu não sei, velho. Tem alguma coisa especial na armazenagem daquele volume, cara. Ficou muito bom o cheiro, na moral.
Que merda,
outra
cara.
Outra coisa que vocês podem notar é que os mangás da JBC tem um cheiro melhor do da Panini, porque a JBC não tem plastiquinho, tá ligado?
Ai, meu Deus.
Daí o aroma ele não fica, tipo, preso no vácuo. Ele vem, tipo, de todos os lugares, assim, porque o mangá fica mais solto e tal. Puta, muito bom. Aliás, eu recomendo a compra de Bakuman, porque o cheiro é ótimo, velho, na moral.
Eu leio. Eu cheiro.
Caralho, mano. Mano, você sabia que existe profissão de cara que cheira as coisas, né, Craig? Tipo, tem as meninas que cheiram carro.
Não, mas eu sou coisa de cheirar quadrinho mesmo. Não sei se cheiro mais nada.
Então, tem cara que cheira revista. Pra saber se a impressão tá saindo bom de álcool, essas coisas, ele cheira as revistas.
Sério mesmo?
Sabia?
Caralho,
ele...
Cara, não sabia.
Acho que o emprego da sua vida, tá ligado?
Eu tô falando sério, eu não tô zoando.
Não, velho, porque eu tô aqui, ó. Volume 24 de One Piece na mão e volume 2 de Dragon Ball, cara. O cheiro é completamente diferente, na moral, não sei porquê, velho.
O
Dragon
demais.
Ball, velho, ele tem um cheiro meio infanto-juvenil, assim, sabe? De infância, assim, uma coisa mais moleque, tipo um mangá de raiz, tá ligado?
Mangá de raiz.
Você acha que eles implantam?
Aquele...
Você realmente acha que eles implantam um cheiro na parada?
É, né? Eu tenho certeza, velho. Na moral, tá ligado? O Dragon Ball, ele tem, tipo, cheiro de domingo, de manhã, que você ia jogar bola na rua e machucava o dedo, tá ligado? O dedão. E voltava pra casa chorando.
Não, me desculpa,
tua mãe passar mertiolate vermelho. Esse é o cheiro.
Você já tá maluco. Vamos começar a gravar essa merda.
Caralho, mano, é muita doença, velho.
Tá muito papo de louco, me desculpa. Tem que ver. Mas tem uma sanctuary aqui, tá ligado?
Eu tenho sanctuary pela Conrad Crime. Que cheiro você acha que tem? Eu vou cheirar aqui. Sanctuary pela Conrad. Deixa eu ver.
Não, ouve seu pau no cu.
Deixa eu ver que cheiro tem. Ele tem um cheiro, ele tem um ar mais sério, cara.
Você pode ver. Você pode saber que a impressão, ela tem mais álcool.
Homem-Aranha, tipo, na mão e tipo, o Universo Valente. Tem um cheirinho de Universo Valente.
É, mano, eu tô cheirando trem mais Roma. Eu consigo cheirar a Roma, velho, porra.
Ô, mano,
cheiro de
vômito,
né? Cheiro de Roma, Roma antiga.
É muito forte comparado com o cheiro de Homem-Aranha.
É.
Tem cheiro de mulher estuprada na rua, né? Tipo isso, né?
De homossexual sim, também, sim. Que eles viam da
tem o cheiro do Nero, aliás.
É. Não, eu tô vendo Sanctuary aqui, você claramente sente o odor de cara de terno, entendeu?
Você
sente
de
o odor
cigarro,
de carro,
né? Tipo de coisa.
Sabe aquelas Mercedes 547?
Sim, sim.
Tipo, aquelas caras quadradonas, então você sente o cheiro aqui, sabe? Um pouco de arma com drogas.
Gente, eu tô falando sério. Não, eu tô falando sério agora pra gravar, tá ligado?
Um momento